want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got.
Jovem Pan número 1 do Brasil, Benson Boone, Beautiful Things, e acabou uma atrás da outra.
Ah, que bom que você chegou, BYD. O super híbrido BYD Song Pro agora com duas super ofertas. Taxa zero em 36 vezes, com entrada de 60% e parcelas de R$ 2.361. Ou super valorização de até R$ 10.000 no seu usado. Tudo isso a partir de R$ 159.990. Vá até uma concessionária BYD e faça um test drive. BYD é do Brasil. Consulte condições em byd.com.br/ofertas. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Super híbrido BYD Song Pro com taxa zero ou até R$ 10.000 no seu usado. Jovem Pan
Brasil. Estudar com bolsa de estudo 100% gratuita. É isso mesmo que você ouviu. O Senac São João da Boa Vista oferece cursos gratuitos em diferentes áreas para você fazer e se destacar no mundo do trabalho. São cursos livres e técnicos para você escolher o que faz mais sentido na sua vida. Ah, e não precisa fazer prova para receber a bolsa. E todo o material usado nas aulas é por nossa conta, hein? Acesse agora mesmo sp.senac.br/São João da Boa Vista e confira as condições. E aí, quer fazer? Senac.
Tem uma coisa que eu sei que você sabe que precisa, mas talvez não tenha feito tanto ultimamente, que é se desconectar com as telas e se conectar mais com a natureza. E aqui no King Park Adventure em Águas da Prata é muito fácil fazer isso. O King está aberto todo final de semana e a programação completa você confere nas nossas redes sociais. Então corre lá, @KingParkAdventure, e chega mais na montanha mais charmosa do interior paulista.
Jovem Pan. Você que treina sabe, suplementação de qualidade faz toda a diferença. Na Empório do Corpo, você encontra as melhores marcas de suplementos, com preço justo e variedade incrível. Whey, creatina, pré-treinos e muito mais para sua performance render de verdade. Passe agora mesmo na nossa loja, Rua Saldanha Marinho, 505, Centro, ou nos chame no WhatsApp, 19 98908 4146. Empório do Corpo, sua loja de nutrição esportiva.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Informação e música. Jovem Pan.
Ei, você já conhece a turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não, e também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile.
O Brasil mostrou que era gigante.
1970, no México.
O futebol virou arte.
Tricampeão!
1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa.
Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan. Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382 6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
The sound of the future. ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Loja 100. Mês das Mães, Loja 100. Amor por você.
Olá, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha. Esse é o nosso Morning Show, com tudo o que você precisa saber para ficar bem informada, bem informado nessa quarta-feira de muita expectativa, de muita discórdia, no nosso sofá habitual da discórdia. Olha só, a gente vai falar, por exemplo, de uma exposição aqui no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, que está sendo acusada de fazer apologia às drogas. Mas não é arte ou é apologia? Tem também governador puxando a orelha de marmanjo na USP que não quer voltar às aulas, a greve na principal universidade brasileira. E as confusões habituais de Brasília, claro, por lá também não falta discórdia. Daqui a pouco a gente vai ter aqui um convidado muito polêmico para falar de assuntos mais polêmicos ainda. Por exemplo, prédios chiques disfarçados de habitação popular. Você já deve ter visto aqui em São Paulo. Baile funk com facções criminosas tomando as comunidades. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso aqui em São Paulo. E a gente faz uma pergunta. Você que está aí no carro, em casa, no trabalho, como eu digo, só não tem ninguém na lua porque o povo já voltou, então você pode responder também. O baile funk tem que ser regulamentado? Existe alguma legislação própria para isso? Ou é apenas uma manifestação artística que tem que acontecer onde quer que seja? Olha o nosso WhatsApp aí te esperando, 11 91 32 58 055. Falei de confusão em Brasília, porque ontem, claro, teve mais uma confusão com relação à suspensão daquele encontro, né, que teve, daquela manifestação em agosto, Matheus, você lembra? Paralisaram, chegaram lá na mesa da presidência, sentaram e falaram, barraram, não passa nada.
É triste a gente ver, mais uma vez, né, Fernando, pesos e medidas diferentes. Quando é conveniente, a decisão é uma, quando não é conveniente, aí tá tudo bem, aí pode fazer, aí o outro pode dar tapa no outro, aí o outro pode dar soco no outro.
Mas
no
quando
plenário.
É conveniente? Ô Henrique, quando é e quando não é? Não sei, o que ele tá querendo dizer?
Recentemente a Câmara, apesar de todos os erros, né, que são cometidos, está mostrando que, pelo menos com alguns casos, não está tendo tanta tolerância, não. Teve o gancho que o Glauber tomou, agora esse pessoal também tomou um gancho que travou a mesa por 30 horas, acho correto o gancho, assim, pelo menos pode dar uma aprendida.
É CPI que não é prorrogada, né? CPMI que acaba tem a gente que comemora.
Fez uma careta aí que eu fiquei até com medo, viu? Aliás, a Jess chegou hoje e falou, eu não tô boa. Não tô boa, fiquei com medo também.
Hoje ela chegou até com antecedência.
Ela chegou e falou assim, hoje eu não tô bem.
Eu chego no horário, exato. Então, essa fala, Henrique, ela não é apropriada. O Glauber não aconteceu nada. O Glauber realmente não foi punido. E mais, o Glauber chutou um cidadão. Ele agrediu uma pessoa dentro da casa do povo. E vou além, Giannones, né? O Giannones também teve uma situação aí de questão de rachadinha dentro do seu gabinete. Teve, fez acordo com a PGR e não teve punição. Mas sabe qual que é o crime desses deputados? O crime desses três deputados foi o protesto e desafiar alguém que se acha rei do Brasil. Essa configuração de protesto, ela tem que ser um mecanismo viável. Ah, o presidente da casa, Hugo Mota, em muitos momentos se acha rei do Brasil. E quando ele está lá, naquele dia, ele entra, naquele dia, ele fala que a Polícia Legislativa vai tirar os parlamentares, como se a casa do povo não fosse casa dos parlamentares, ou quando, para lembrar que ele removeu a imprensa, ele removeu jornalistas, mostraram e falaram abertamente sobre até mesmo truculência nessa remoção, tirar a imprensa da casa do povo, da casa que deve ser transparente. Isso é grave. E aí, o que que aconteceu com ele? Nada. Mas o que que aconteceu ontem com aqueles deputados? Eles foram sancionados por exercerem seu legítimo direito à defesa. O deputado Glauber também fez isso, também foi lá, também ficou no dia que a imprensa também foi proibida de entrar, ali na frente, na mesa diretora. Foi tirado por forças policiais. E sabe o que eu acho? Eu acho que quando um deputado faz uma dessas ações de protesto, não é o deputado só, são os votos que o legitimam. São as pessoas, é a voz do povo. Então, eu acho que o erro ontem, essa punição, ela é absurda, ela não é isonômica, ela não olha porque vários outros parlamentares também estavam ali presentes. Então, ela é mais uma jogada de um sistema que não quer que quem tenha coragem de levantar a voz e denunciar os abusos, realmente permaneça fazendo isso.
A gente daqui a pouco vai ter a Rafaela falando sobre essa suspensão, né? Para quem está no rádio, o deputado Van Harten, né? O Marcel Van Harten, o Marcos Polon e também o Zé Trovão foram suspensos por 60 dias depois que eles ficaram 30 horas impedindo os trabalhos. Doutora, 30 horas de suspensão, de bloqueio dos trabalhos da Casa do Povo, mas que tem que ter ordem, e 60 dias de suspensão dos salários. Valeu para a senhora, como legislativa, legisladora, que de certa forma é?
Não, o problema aqui que a gente tem que mostrar para a nossa audiência realmente são dois pesos, duas medidas, no sentido de que, não estou dizendo que eles possam fazer arruaças, destruir nada, eles estavam ali legitimamente pedindo que uma pauta fosse votada, né, Fernando? E, na verdade, havia uma questão de arrastar a votação daquela pauta. Não vi nenhuma destruição, não vi nada, era um protesto que, evidentemente, ali se mostrou, na minha opinião, obviamente, legítima. E a gente observa, mais do que isso, essa suspensão vai acontecer também com os salários, eles ficam momentaneamente sem recebimento de salários e também diminuição de valores que são destinados ao gabinete, né? O gabinete continua funcionando, mas há uma diminuição da destinação de verbas que são dadas.
É um prejuízo, né?
É um prejuízo. Claro que passou-se ali por um devido processo legal, o CCJ vai confirmar ou não, depois vai para a Câmara, né, para poder ver se ratifica, mas a gente observa que no momento em que eles estavam fazendo as suas defesas, né, eles disseram que eles estavam ali manifestando pelo povo, pelo parlamento e não por uma pauta pessoal. E aqui eu quero deixar registrado que a anistia, sim, quem dá anistia é o Poder Legislativo. Queira, né? Aqui eu não estou dizendo se ela é certa, se ela é errada, mas ali eles estavam num momento
exercendo o seu direito.
Estavam pedindo que algo fosse feito que deveria ter sido feito e que não o foi.
Henrique, foi de bom tamanho?
O que? A suspensão? A suspensão acho que está de bom tamanho. São 60 dias ali para eles. Pararam por 30 horas o trabalho legislativo para uma pauta que, assim, tudo bem, pode ser até legítimo o interesse dos deputados que estavam ali pedindo por aquilo. Mas é uma pauta totalmente contra o interesse popular. Estavam
não, mas contra lá, o interesse popular de quem? Dos eleitores dele? Era a favor, era coerente.
Da maior parte do país.
Se você fala que a manifestação é legítima... Entende?
Você pode manifestar o que você quiser. Sim. Mas assim, é uma manifestação contra o interesse popular.
Não
eles
é.
Pararam
popular
de quem, durante Henrique? 30 horas o trabalho
Henrique,
legislativo.
O Congresso Nacional está parado nos últimos 20 anos.
Diárias, mas se você for levar em consideração as horas trabalhadas diárias aí, por grande parte dos parlamentares, essas 30 horas aí devem corresponder a uns 4 meses de trabalho.
Não, 4 anos, você quer dizer, né? Porque Henrique, tem gente lá capaz que vai lá só para figurar em Brasília.
Eu vou ser sincero, eu acho que o Henrique está, na verdade, queria falar
que está concordando com a
errado.
Gente. Ele está concordando. Errado.
Dá para sentir, no
chamou de manifestação legítima. Deixa que ele fala.
Não.
As pessoas falam assim comigo, eu encontro gente na rua, falo assim, puxa vida, vocês não deixam o Henrique falar. Tudo que ele fala, vai todo mundo em cima dele. Não é verdade. Você tem...
É verdade parcial. Porque assim, vamos levar em consideração que a Jess muitas vezes faz uns discursos
alongados. Falo com qualidade,
aqui,
né?
Uns discursos
com quem tem muito a dizer merece
respeito,
mais tempo.
Com todo respeito, uns discursos levemente alongados, né? Que se a gente tivesse um morning show exclusivo para ela...
É porque a gente
fica
não
a sugestão,
gosta,
fica
é
a sugestão.
A gente não gosta o discurso que tem no intervalo. O intervalo pega fogo aqui.
O intervalo é mais
aqui.
Democrático, a gente conversa aqui no...
Para escorregar e fala. Mas,
não, olha só, mais uma vez, a gente colocar dois pesos e duas medidas.
Já que o Henrique me provocou...
Sobre o que eles bem entenderem. O problema é paralisar os trabalhos da casa para poder defender...
Mas se
ali
fosse alguém do governo fazendo isso...
O próprio Camila Jara fez isso. A Camila Jara fez isso e o Glauber Braga fez isso.
Ninguém em nenhum momento...
Mas você acha que eles deveriam ser suspensos?
Eu acho que deveria paralisar os trabalhos da casa.
Não, mas quem a questão paralisa, é que foi
você vai precisar
feito.
Avaliar também quais são as motivações, como a paralisação foi feita. Nossa, tem uma série de fatores aí. Agora, a suspensão, eu acho que foi cabida. A suspensão deveria ter acontecido até antes. Demorou muito para acontecer.
Mas dar soco durante sessão parlamentar, durante CPI, pode e não tem punição.
Eu só vou dizer o seguinte, daqui a pouco a gente vai ter sentado aqui no nosso sofá um parlamentar que já passou por muito fogo bravo. Oh. Já passou por muita punição também e saiu de todas elas. E vai sentar aqui no sofá, mais ou menos, vocês sabem de quem eu estou falando? É o cara que luta contra baile funk, que contesta também as habitações que são populares, mas que ficam em bairros chiquerésimos e viram ali isca para Airbnb. Tem muito assunto polêmico com o convidado que vai sentar daqui a pouco aqui.
Dentro disso, Henrique, não é assim, a manifestação era legítima e mais, qual foi o problema ali? E eu quero pegar duas situações recentes que aconteceram, Glauber Braga, deputado do PSOL, ele também parou os trabalhos ali, foi no dia que mais uma vez a imprensa foi removida pela DEPOL, a Polícia Legislativa, Glauber também foi, à época eu falei que era um absurdo ver a Polícia Legislativa remover um deputado federal com aquela truculência, não porque ele é melhor do que ninguém, mas porque quando a gente olha para a imprensa e para os deputados, nós precisamos entender que eles são pilares da democracia. Um deputado federal são votos de milhões de brasileiros. Então, isso é muito importante. E agora, nesse caso, o que é bom a gente lembrar? Olhem as imagens que estão na tela. Quem paralisou ali? Quem está gritando ali? São só três? O Polon, o Marcel Van Hatten e o Zé Trovão? Não, são diversos. Por que apenas esses três foram punidos? Esta é uma pergunta fundamental e mostra que a avaliação não foi isonômica. Escolheram a dedo esses três. Vários outros parlamentares estavam ali. E uma das razões da escolha é porque o presidente da Câmara dos deputados, ele chega e tem alguém sentado na cadeira dele. E essa é uma cena emblemática da dinâmica de poder que os grupos do Centrão muitas vezes têm em relação ao Brasil. E é um absurdo que eles tenham sido sancionados nesta natureza, quando nós temos casos notórios de agressão, até mesmo situações que foram denunciadas como assédio envolvendo a deputada federal Júlia Zanatta, um deputado que foi extremamente, teve uma imagem ali problemática com ela. Então, são muitas situações que são muito mais graves e que não vêm com qualquer punição. O que a paralisação daquele dia é legítima. Nos Estados Unidos, as obstruções são instrumentos da democracia, ainda que físicas. E a democracia, ela precisa ter voz. Esses casos mostram, e mais, se era para punir, punisse todo mundo. Por que que então não teve coragem de punir todo mundo? Sabemos a resposta, né? Escolheram ali os bodes expiatórios e estão deixando para lá. Esse é um Brasil que não dá para acreditar, é um Brasil de impunidade.
O Janones foi suspenso 90 dias, o Glauber por 6 meses também. Houve a suspensão.
Não foi validado na Câmara. É isso? Essa é a grande questão.
Essa daí
questão
também pode cair agora, vai ter a segunda votação.
Gente, mas tem a liturgia do cargo, tem lugares. Outro dia a gente falou até da roupa que coloca ali a autoridade em quem está falando, com juízes, promotores. A liturgia da cadeira do presidente, Jess, ela significa muito também. Então, tudo isso tem que ser observado.
Com certeza, teve vários presidentes presos, né? Tem muita liturgia.
Eu tô falando nem de quem senta, eu tô falando da própria cadeira, a coitada da cadeira.
Existe um protocolo,
não pode nem dizer quem que ela quer que sente nela.
Existe um protocolo a ser respeitado.
Protocolo este que eu vou falar que tem um que está acontecendo agora, porque termina hoje, quarta-feira, o protocolo, o prazo para o presidente Lula promulgar a famosa derrubada dos vetos do PL da dosimetria, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Pela Constituição, está aqui a doutora, a professora Priscila, o chefe do Executivo tem até 48 horas depois da comunicação oficial do Congresso para formalizar essa decisão do Legislativo, né? Caso isso não aconteça, a responsabilidade passa, então, automaticamente para o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É claro, né? Estou imaginando que o presidente Lula não vai nem encostar nesse documento.
Que é inconstitucional, por sinal, né?
O que que é? Oi?
Inconstitucional.
A gente trouxe a doutora, né, para tratar dessa parte.
Não, pera. Que falamos que é inconstitucional.
A gente trouxe a doutora Priscila, que aí sim tem propriedade, né, doutora?
Calma, dois pontos, né?
Ó, primeiro, uma coisa é brigar com a Jess, outra coisa é brigar com a professora de direito constitucional.
Não vai brigar. Assim,
derrubaram o parcial, velho.
Explique, doutora.
Ele quis dizer
ela ajudando ele.
Não,
derrubaram o parcial, velho. Deveriam ter derrubado tudo.
Calma, gente, deixa eu falar. Primeiro, com relação ao que o Fernando colocou, realmente, caso ele não o faça, a omissão por parte do presidente da República faz com que Alcolumbre, então, o faça. Eu acho que vai ser mais ou menos nesses moldes, porque como ele já havia vetado, ele ter que promulgar algo contrário àquilo que ele, né, havia feito, talvez teria ali uma discrepância, mas nada impede que ele também faça isso. Algumas falas dão no sentido de que ele estaria, neste momento, mais preocupado com o encontro que ele terá, enfim, com o Trump, e talvez por isso eu não acho que isso seria fundamento, mas se ventila uma dessas possibilidades, até porque que não é ele particularmente que vai fazer isso, né? E com relação ao que o Henrique disse, não é que é inconstitucional. Colocando para a nossa audiência o que aconteceu ali, nós já falamos até mesmo isso um pouquinho na segunda-feira, é que a forma como foi feita a votação traz uma problemática formal na votação e não no tema em si. Então, não é que é inconstitucional. O que que é isso? Na hora de votar, o presidente da República teria feito veto na totalidade. E para que a votação se desse nesses moldes, também teria que ser promulgado na totalidade. Como houve um fatiamento da votação sem que isso colocasse em voga, né, uma nova votação para aquilo que não havia sido colocado pelos seus pares, pelos deputados, isso traz, né, uma violação ao artigo 22, inciso 1º da Constituição, Fernando, que é quem pode, quem tem o poder de legislar. Então, estaria se criando uma norma dentro de um fatiamento. Então, o que aconteceu ali? Não, a votação não obedeceu, segundo alguns estudiosos do direito, ela não teria obedecido à tramitação, por isso que ela estaria com uma problemática formal, não com relação ao que se foi discutido em si. Entende?
Tem muitas coisas ali, né, nessa dupla questão de acontecimentos. A não aprovação do Messias também está sendo agora levantada aquela fala que o Alcolumbre faz para o Jacques Wagner, dizendo vai ganhar por 8, pode também ser contestada, né, na indicação.
Mas o que no Brasil não pode ser contestado? Tem gente que foi preso, condenado em todas as instâncias.
Ele simplesmente antecipou o resultado do placar eletrônico.
É chute também.
Eu também antecipei o resultado.
A gente olha e fala assim, Fernando vai votar.
Ainda não tem mandato, você ainda não tem
mandato. Olha prova. Só. Eu virei para aquele dia e falei, Henrique estava confiante que ia dar certo.
Eu achei que fosse passar na risca, não sou eu, mas boa parte das pessoas.
Olha só, Henrique, a gente não pode falar assim, eu acho que o Henrique vai votar não, o Fernando vai votar sim, o Matheus vai votar não, o Dias vai... A gente pode, foi o que provavelmente o Colo fez.
Isso não existe. Conhecendo
ali. Não, isso é impossível.
E outra coisa, caiu com o Fux.
Mas foi esquisito, levanta
dúvida.
E o
Fux é um juiz que olha ali, tudo certinho.
É o Fux que vai olhar e vai dizer, foi ou não foi?
Eu acho que é difícil provar.
Tem esse meme, né? Diziam que em Fux nós confiamos.
Eu acho que é difícil provar, Fernando, pelo seguinte sentido. Ali poderia, sim, ser uma questão aritmética, até porque ele estava articulando, então ele já sabia quem havia lhe prometido
votos,
né? E com relação a gente falar da votação, é importante a gente dizer, concordemos ou não, queiramos ou não, a Constituição Federal diz que o presidente nomeia, mas quem escolhe, quem chancela,
é o Senado.
Por maioria, é por votação do Senado.
Ainda bem.
É o Senado. Pois então, né? Tem essa questão aí. Mas quem anuncia o resultado é o placar ou é um sussurro no microfone, Henrique?
Sussurro com antecedência.
Diria eu.
Quem anuncia o placar?
Diria eu que a aritmética.
Mas, ó, tem um bastidor.
Estão dizendo que tem aquelas casas de aposta lá que tem. Será que tem mercados preditivos?
Mas eu não vi uma aposta sobre isso aí.
Mas a bola gelada.
O Henrique é jovem, mas ele não está atualizado.
Rolou aposta disso aí, viu?
O Henrique é jovem, mas se rolar é crime, porque a Carmen Lúcia, isso não é uma decisão monocrática.
Acho que não rolou.
É, mas a aposta no celular pode. O Brasil é uma ironia.
Detalhe, o Henrique, ele está desatualizado. Ele falou, será que tem um mercado preditivo? Tem. Inclusive, a brasileira mais bem-sucedida, com menos de 30 anos, a Luana, ela estudou no MIT, ela é, assim, uma fortuna, passou até a Taylor Swift, fundadora, uma das cofundadoras da Couch, que é uma plataforma que olha para mercados preditivos, que não é bet, que não é aposta, é uma bolsa de valores opinião.
Não é bet.
E se você acha que é, eu vou te perguntar por quê, você não vai saber, você vai passar vergonha e depois você vai ficar magoado comigo. Mas já que você não conhece o mercado preditivo, primeiro você lê, depois você opina.
O mercado preditivo é o mercado de previsões. Assim como a bolsa de valores,
se
você comparar para fazer uma análise fria, a bolsa de valores é uma grande casa de apostas.
Essa é a realidade. O mercado financeiro é um mercado de previsões, não um mercado preditivo. Especulação é uma coisa, outra coisa é coisa real. Quando você vai numa empresa, lá num frigorífico, quando você vai numa indústria, quando você vai numa siderúrgica, aquilo ali é matéria, aquilo ali é concreto, aquilo ali é real.
A empresa é real. A especulação em cima dos valores que sobem e descem são preditivos.
Especulação é uma coisa. Você pode imaginar assim, vai vender 10 carros ou vai vender 1.000. Isso
então,
aí,
essa parte é especulativa. Então,
não é necessariamente especulativa.
Não deixa de ser uma grande casa de apostas.
Especulação é outra coisa. Ô, Henrique, não,
Henrique,
aí você vai pegar.
É tão absurdo isso.
Significa que
o Henrique,
vai ter,
ele está
estudando um pouquinho mais de mercado de financeiro e capitais, meu amigo. De ilegalizar isso, né? Henrique, não é o que eu estou dizendo.
Mas é uma grande casa de apostas. Que existe esse mercado, que lá nos Estados Unidos aposta até o tempo de entrevista coletiva. E existe até uma acusação...
Eu acertei eu ganhei numa plataforma porque eu acertei quem seria o perdão presidencial do Trump. E assim, o que, que é importante? Não é uma aposta, é um contrato. Então, a ação tem um valor e à medida que o tempo passa, sua opinião, que é um seu ativo, ele aumenta ou ele cai. Uma bet, uma casa de aposta necessariamente, não tem isso. Você joga contra, muitas vezes, a banca. É totalmente aleatório, ou deveria ser. Então, assim, um mercado preditivo. Pensem assim, o maior patrimônio hoje em ascensão é de uma brasileira que está brilhando no mundo, a Luana. E o país dela decidiu que vai ser ilegal ver isso, ter esse mercado preditivo para política, para questões do entretenimento. Então, eu apostei que uma música da Taylor Swift ia ficar no top do Spotify. O que é essa aposta? É um contrato, nesse caso. Então, eu estou pegando e olhando para aquele contrato. E esse contrato valoriza e desvaloriza a partir de um valor.
E lá nos Estados Unidos, eles podem apostar sobre a eleição brasileira também, né?
É.
Podem apostar
sobre os
resultados.
Só que agora barrou essas plataformas a partir de... Dia 4 de maio, elas não podem mais operar aqui dentro do Brasil com essas áreas. E quem decidiu isso? O Conselho Monetário Nacional, composto de dois ministros do governo Lula e o indicado de Lula ao Banco Central, que é o Gabriel Galípolo. Só que o que, que acontece? Eles definiram que pode fazer isso, ou seja, ter mercado preditivo para a economia, para a taxa Selic, para outras coisas. Olha que irônico. Na área deles, é a área que é possível esse tipo de caso. Eu acho um total absurdo. Eu acho que plataformas como a Couch, de uma brasileira que está brilhando no mundo e que faz um trabalho bem legal. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado preditivo aceitou os swing states na votação, lá nos Estados Unidos, na eleição, enquanto as pesquisas erravam. É muito bacana e, para o nosso trabalho de analista, é uma plataforma fundamental.
Ontem
uma
a gente fez...
Não é bet, pelo amor de Deus.
Ontem a gente fez uma previsão do que seria, né, quase um mercado preditivo, do que seria o grande tema de conversa entre Lula e Trump, Trump e Lula. Será que ele vai falar aquele aperto de mão de quinta série que balança todo? Ou vai falar...
Segundos, vai durar o
apostar,
aperto.
Vamos saber mais, porque está tudo certo.
Por lá, vamos para Brasília, né, porque esse encontro vai ser realmente algo que a gente vai comentar muito. Está marcado, então está... Está confirmado, presidente do Brasil Lula em Washington, Marco Viana, que está em Brasília, tem os detalhes. Fala aí, Marco, bem-vindo ao Morning Show, bom dia.
Bom dia, mais que confirmado, amanhã esse encontro acontece com grande expectativa. Vamos ver o que, é que vai rolar, né, nesse aperto de mão, aquele aperto de quinta série, como você falou, aquele sorrisinho de dentes brancos, ou nem tanto, para entender exatamente como que vai ser essa conversa. Uma conversa bem rápida, diga-se de passagem. A Casa Branca confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Washington. O encontro está marcado para amanhã, deve acontecer no Salão Oval, com status de visita oficial. A reunião terá duração prevista de cerca de uma hora, considerada, inclusive, bem rápida, e deve ser seguida posteriormente por um almoço entre as duas comitivas. Segundo o governo americano, os dois líderes vão discutir temas considerados prioritários para os dois países. Adiantamos isso ontem ao longo da programação aqui da Jovem Pan, inclusive aqui no Morning Show, sobre esses possíveis temas que serão discutidos nesse encontro e também nesse almoço. Economia, segurança, terras raras, entre os assuntos na mesa também estão questões comerciais, tarifas sobre produtos brasileiros e a cooperação no combate ao crime organizado também deve entrar no assunto. O encontro acontece nesse momento de relação bem delicada entre Brasil e Estados Unidos, marcada por disputas comerciais recentes, mas também por tentativas de reaproximação entre os dois governos. Essa visita já vinha sendo costurada, articulada desde o final do ano passado, início de janeiro, marcada inicialmente para março, mas devido às guerras foi remarcada agora para maio. E acabou pegando algumas pessoas até de surpresa, porque essas negociações estavam acontecendo ali nos bastidores, mas não havia ainda nenhuma confirmação. Mas está marcada para amanhã, a expectativa é que esse encontro possa avançar em acordos e ajudar a reduzir tensões entre os dois países. Vamos acompanhar as repercussões desse tão esperado aperto de mão entre Lula e Donald Trump, meu querido amigo.
Valeu, Marco Viana, muito obrigado, hein? Vamos ficar de olho, tá? Obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí em Brasília. Rápido break na nossa rede de rádios.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Motorola Edge 70 Fusion 5G. Memória de 256 GB, 8 GB de RAM, resistente à água. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista. Ou 10 de R$ 299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Moto G17, memória de 256 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$ 1.048 à vista. Ou 10 de R$ 104,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Ainda bem que tem Lojas 100. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Mais música. Mais atitude.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112. em Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Música na dose certa.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem
Pan. Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
This is the number one Jovem Pan. The hit music station.
É a Jovem Pan.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
De espaço cultural para que essas festas sejam realizadas.
Oi, e aí?
E voltamos agora para a rede de rádios.
Falando o quê?
Falando sobre os bailes funk, okay. Falando sobre... Com o Rubinho Nunes, estamos aqui, está aqui do meu lado. Vereador, eu estou perguntando, vereador de São Paulo, né? É, e inclusive a pergunta que eu estava fazendo era sobre essa questão dos bailes mesmo, se havia, na visão dele, alguma possibilidade de regulamentar esses bailes e oferecer algum espaço, o Estado oferecer algum local para que essas festas sejam realizadas, talvez de uma maneira até mais segura para a própria população.
A criminalização já acontece pelo Código Penal, porque tráfico de drogas é crime, prostituição infantil é crime, lavagem de dinheiro é crime. Perturbação de sossego também existe tipificação e não é uma conduta lícita no aspecto da lei civil. Então, naturalmente, todo esse contexto que está atrelado ao pancadão, ele é criminalizado. Aquilo é uma questão que vai muito além até da parte da segurança, porque é uma questão de saúde pública. Quem mora nas comunidades não consegue dormir. Quem não consegue dormir enfrenta problemas severos de saúde por conta desses bailes que acontecem, às vezes, começando na quarta, na quinta-feira e se arrastam até o domingo. Eu discordo do argumento de que a prefeitura não oferece estrutura. Oferece. A prefeitura de São Paulo reformou mais de 40 céus na cidade de São Paulo. E os céus estão próximos de comunidades, são áreas de lazer destinadas às pessoas, são áreas novas, preparadas. O que acontece é que o organizador do baile não quer ir no céu e encerrar a festa às 10 da noite. Ele quer que a festa comece às 10 da noite e vare a noite perturbando o sossego. Ele não quer que tenha controle de acesso para evitar que menores entrem, para meninas de 13, 14 anos engravidarem na tábua sem saber quem é o pai. E o crime organizado não vai lavar dinheiro numa festa dentro do céu, tampouco traficar drogas. E por conta da segurança dada por essa estrutura, eles não usam os locais.
Eu queria assim, saber, vereador, porque realmente há uma contravenção penal, que é a perturbação de sossego, e eu queria saber se a prefeitura tem alguma dinâmica com relação ao horário. Porque o senhor bem colocou, o horário é o problema. Eles não gostariam de fazer esses pancadões num sábado à tarde. Eu acho que a questão do crime ela fica mais favorecida com relação à questão noturna e à virada de noite. O senhor acha que controlar e colocar uma figura criminosa com a pena mais assim exacerbada evitaria com que essas traficâncias, esses outros crimes, e não só a questão da cultura, né? Porque pancadão tem a ver com a questão de se ouvir músicas em específico, em especial funks, enfim. O senhor acha que colocando uma maior reprimenda evitaria esses pancadões?
Sem dúvida. Eu defendo que isso, para termos de Brasil, segurança pública. Segurança é sentimento. A revisão da lei penal como um todo. Código Penal de 1940. Uhum. A lei de execuções penais garante direitos ao bandido e não que ele cumpra a pena dentro da cadeia. O Código de Processo Penal torna moroso e ineficiente a lei penal no Brasil. A gente precisa ter essa revisão como um todo. No caso específico do pancadão dos bailes funk, O aumento de penas em geral gera sensação de segurança, mas ao mesmo turno eu apresentei um projeto de lei que cria multas para quem organiza, que são multas estratosféricas partindo de R$50 mil.
E a gente está perguntando, a pergunta do dia é essa, o baile funk tem que ser regulamentado? Você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo a nossa Jovem Pan, está acompanhando o Morning Show, responde. A gente quer saber a sua opinião. Baile funk é uma manifestação artística? A gente sabe que é também. E tudo, Eita, não acredito.
Uma crítica aqui do...
Henrique, a gente estava falando sobre...
7-0.
Muito bem.
Tá eu queria um dia fora do mandato.
Queria colocar essa questão. O senhor tem polêmica, assim, que é polêmica que dá na canela.
Não, já teve uma comigo aqui também, em relação a uma medida, mas inclusive eu quero parabenizar, porque... Uma coisa que eu acho que os parlamentares precisam ter, que naquele dia você demonstrou, é uma escuta e mais. Quando uma ideia não é boa, rever essa ideia e seguir com o trabalho, né? A política, muitas vezes, é problematizada porque as pessoas não escutam. Mas eu queria ouvir o Henrique.
Tá muito bonzinho,
Henrique. Eu tô esperando. Eu respeito vocês. Terminarem de falar para a gente poder fazer as perguntas. Acho uma sacanagem ficar interrompendo.
Por favor.
Não vou replicar o que normalmente é feito comigo, principalmente aí, talvez, pela Jess.
Eu quero te silenciar mesmo para o bem do Brasil.
Boa parte das vezes. É recíproco. Eu acho que você tem lugar de
então
fala.
Então, você quer... Ele consegue ser hipócrita também.
Mas eu não posso te silenciar, mas eu gostaria.
É misoginia, né? Daqui a pouco vai preso.
É, vereador, assim, o crime organizado ocupa normalmente lugares em que o Estado não está. Então, abre uma brecha, abre um vácuo para que o crime ocupe. É, os bailes funk, como você listou, muitas vezes têm atividades do crime organizado e tudo mais. Você não acha que há uma falha do Estado em estar presente nas comunidades de maneira eficiente e abra uma brecha para que o crime ocupe esse espaço? Porque se o Estado oferecesse saúde de qualidade, educação de qualidade, lazer de qualidade, até o espaço para o baile funk, que existem festas privadas que acontecem, às vezes, varando à noite, poderia, sim, oferecer um espaço para que esse baile funk, sem os atributos do crime que nós somos contrários, acontecesse. Você não acha que o Estado falha nisso? E se fizesse um bom serviço, talvez o crime não ocupasse tanto espaço nas comunidades?
Eu não concordo com o argumento de que o Estado tem que fornecer tudo, porque o Estado não tem que ser um pai. O Estado não compete ficar tratando o ser humano sendo babá de marmanjo para ficar cuidando da vida das pessoas. O Estado tem que fornecer segurança. Segurança é essencial. E o Estado falha miseravelmente nas comunidades no aspecto de segurança, quando a gente trata do crime organizado. Também falha na educação, tem uma saúde de péssima qualidade no Brasil, é consenso. A questão é que, no aspecto de segurança, o Estado falha. Os bailes acontecem por quê? Pela culpa da polícia? Não, por culpa das subprefeituras. Esse é o ponto. Existem agentes vistores que têm que, deliberadamente, autuar, fiscalizar esses locais, porque quem realiza os bailes são bares, adegas e tabacarias que, na sua grande maioria, são construídos em área pública invadida. A solução é fácil. Basta a subprefeitura ir lá notificar para que se retire. Em 15 dias, a subprefeitura pode ir lá com um trator e demolir o local. Eu já fiz isso. Eu já acompanhei. É lícito, é exitoso, dá certo e entrega resultado para as pessoas. Acontece que boa parte dos agentes vistores e alguns subprefeitos não têm vontade política de realizar esse tipo de
Porque
serviço.
Porque são eleitores, né, vereador? São eleitores que estão ali envolvidos.
Exatamente.
E tem um outro...
Não, eu posso
antes. Eu só queria colocar, porque vai ser interessante aqui para você comentar também, porque está dentro do que nós estamos falando. O deputado estadual, o Tenente Coimbra, do PL, o partido do senhor, né, daqui de São Paulo, ele acionou o MP contra a chamada narcocultura, uma exposição que está lá na língua portuguesa, e o que acontece é que ele quer esclarecimentos sobre o que ele viu lá. A exposição chama Funk, um grito de ousadia e liberdade. E aí o deputado constatou o uso de imagens de jovens em bailes funk, como a gente está falando aqui, com a conotação sexual e a apologia ao tráfico. Vamos ver o que ele fala.
A gente não quer criminalizar a arte ou cultura, mas a associação com o crime organizado não é arte e não é cultura. A gente está pedindo as medidas para a nossa secretária para que reveja essa exposição, para que ou a encerre ou tire as obras que fazem esse tipo de apologia, aquelas obras que contribuem para a narcocultura, que começa a desassociar o crime do mal, que começa a confundir o bem e o mal, que relaciona a arma com favela, favela com comunidade, crime com comunidade, e tudo acaba virando a mesma coisa. E a gente não. A gente quer mostrar que dentro da favela tem gente de bem, que até mesmo dentro do funk, não é só crime. Então, para isso, a gente tem que lutar e pode ter certeza que aqui a gente vai estar fiscalizando no estado de São Paulo.
Muito bem. Qual é o limite da arte, da legalidade, da possibilidade da expressão artística? Só corrigindo, o deputado é, não é do PL, é o deputado, o senador.
Olha!
Olha só!
Quem sabe o dia?
O vereador, olha, quem sabe, hein? Quando eu falo foi ou é ou será, hein? É. E aí o vereador Rubinho é do União, né?
É o Brasil.
Jazz, eu quero te ouvir, por isso que eu quero que você me diga, porque qual é, você acha que tudo pode? É uma expressão artística.
Não, eu não acho que tudo pode, mas eu acho que fiscal de museu é uma coisa ridícula.
O Museu da Língua Portuguesa foi procurado por nossa reportagem e ainda não se manifestou. Disse Jazz, né? Às 10h38.
Eu concordo com a Jazz.
Dizendo que
eu concordo
fiscal de museu, fiscalizar é o museu ridícula.
É embaçado.
Não, aqui, ó, o que...
Senão você vai fechar um monte de exposições aí ao redor do Brasil que ilustram várias coisas.
A arte, ela tem um caráter que muitas vezes não é um caráter de avaliação moral ou qualquer coisa em relação a isso. O que eu acho importante a gente avaliar nesses tipos de análise? Classificação. Então, faixa de idade para as exposições, tal como cinema, teatro, tem faixa de idade. Uhum. Mas, mais do que isso, qual é a forma de financiamento? Se existe um financiamento direto público, ou seja, lembrando, Lei Rouanet, por exemplo, é um financiamento que uma empresa dá a uma exposição, algo, algum show, aí é uma coisa. Agora, se não existe, é uma totalmente diferente. Então, eu, como cidadã, não gostaria de ver uma arte que tem ali como fator principal uma glomerização de um narco-estado.
Então, você
eu
não
já
vai.
Disse isso em vários momentos. Eu não acho. O que eu vejo também? Tem muita gente, é diferente a situação do baile. Veja que no baile
não,
funk...
Não, só um parênteses. Aí você não quer ver, o que você faz? Você não vai até o Museu da Língua Portuguesa. Para você ver, você tem que pegar... Tem que ir para a Estação da Luz, você tem que se deslocar até lá.
Exato. Por exemplo, eu odeio exposições modernistas, no geral, não todas. Eu não vou. Eu vou proibir? Eu acho ridículo, mas eu vou fazer o quê?
E também tem uma coisa que é importante a gente falar, a diferença entre incitação e apologia, né? Como foi bem mal colocado até pelo deputado, explicando...
Mas o vereador, o que o vereador acha?
Eu ia perguntar, o que você acha, vereador, sobre essa exposição? Você iria?
Não iria.
Não, mas ir é uma coisa, agora o direito de existir é outra coisa, né, vereador?
A arte tem o direito de existir, mas ela não é imune à crítica. E a sociedade tem o direito de criticar, inclusive, a própria porcaria que eles apontam ali como arte. Aquilo, na minha leitura, traz consigo uma denúncia até sobre a forma como acontecem os bailes, a forma como a sociedade é vista dentro desses ambientes, a forma como a mulher é objetificada e tratada como uma mera alegoria nesses pancadões. Tudo isso está denunciado nessa arte. Agora, como a Jess bem colocou aqui, a questão é que isso tem Lei Rouanet. Na própria publicidade, a gente vê, é dinheiro público indo para fomentar ali, a gente vê uma folha de maconha, mulheres sendo objetificadas, a narcocultura toda sendo glamourizada como algo feito com dinheiro público.
Mas vereador, é a defesa de uma realidade da periferia, realidade periférica. E também existe aí a liberdade e a possibilidade de uma transmissão oral do que acontece na história, um jeito de contar, olha, isso aqui pontualmente aconteceu dessa forma.
Isso acontece
assim. A vida é assim. E isso também faz parte do que a gente chama de cultura.
Eu entendo o seu argumento, mas eu considero uma visão preconceituosa com a própria periferia. A periferia não é isso. Os moradores da comunidade não são isso. A maioria das pessoas que moram nas favelas estão lá por uma condição que a vida lhes pôs, não estão lá porque querem, e são pessoas trabalhadoras,
sérias, honestas.
Pode não ser,
mas é também isso.
Eles são obrigados e forçados a conviver diariamente com isso, e como reflexo desse tipo de porcaria, são as duas crianças que acabaram estupradas na semana passada na Zona Leste, no que os agressores classificaram como uma brincadeira que acabou indo para um outro lado. Uma barbárie que chocou todo o Brasil, uma criança de 8 e 10 anos, justamente pela ultrassexualização dada nesses locais pela narcocultura e por esse tipo de exposição, onde para eles a sexualização infantil é algo normal.
Deixa eu só ser advogado do Fernando aqui, porque na realidade a exposição não é a realidade das periferias, mas sim do funk, né? A exposição é voltada ao gênero funk, aos bailes funk, mostra isso, não a realidade da periferia como um todo.
Eu agradeço, viu, Henrique? Eu agradeço.
Ou da periferia, mas de fato
eu
pontual,
eu agradeço,
não é?
Mas eu não preciso de advogado, porque eu não preciso dar a minha opinião aqui, porque a minha opinião não é importante. O que é importante é a opinião do sofá. E ela é tão importante que eu preciso do contraditório, porque o público quer ver isso mesmo. Quer ver o sofá pegar fogo. E tá meio brando esse foguinho. Tá devagar esse fogo. A Jess tá boazinha com o vereador?
Se eu resolvo me sentir artista e colar uma banana na parede. A minha arte é colar uma banana na parede. Aí eu vou lá na prefeitura e pego 100 mil reais. A prefeitura
mas isso já deu muito
deu 100
certo.
Mil reais pro vereador usou... colar uma banana na parede. Você acha certo?
Venderam caro.
Não, mas já
custou
é
caro, viu, vereador? Isso já custou caro.
Em homenagem ao meu amigo Josias Teófilo, que não está entre nós hoje, mas está vivo. Eu falei como se ele tivesse ido de arrasta. O que que acontece? A Lei Rouanet é um incentivo privado.
Só um parênteses,
privado. Você
coloca a banana na parede, tem que tomar cuidado, né? Se o Zema for na exposição, quem sabe ele não come a arte. A obra de arte.
Opa.
O Zema fez um vídeo comendo banana com casca um tempo atrás, quem sabe aí.
Que piada. Um minuto de silêncio pela piada. Ninguém nem entendeu. Mas voltando à
grande Zema, desse
morning show, quando a gente olha para essa situação da Lei Rouanet, a Lei Rouanet é uma empresa, acha que aquela arte é legítima e doa os seus impostos, é abatido daquele valor. Então eu vejo, é privado. Agora, o que é a questão? Se um vereador tiver uma emenda e pôr essa arte, vai ser contestado. Mas talvez o público dele ache que é a arte, etc. Eu acho ridículo usar dinheiro público para isso, até porque tem outras prioridades, como educação, saúde. Agora, se um investidor decide bancar uma banana na parede numa exposição, eu não gostaria de ver, acho um pouco ridículo, mas a arte tem esse caráter muitas vezes individual, subjetivo, e está acontecendo no mundo. Tem muito quadro, por isso eu não gosto do modernismo, eu sinto saudade da Belle Époque, eu gosto bastante das coisas clássicas, mas esse é um gosto pessoal meu. Eu respeito e entendo que outros gostos podem ser relativos. Agora, o que a gente precisa entender? Em um tempo de Banco Master, INSS, crises, tantas questões que estão acontecendo, será que o melhor uso do tempo do deputado estadual em questão, do tenente Coimbra, se eu não me engano, que ele sim é do PL, é ir ao museu, fiscalizar e opinar sobre estas artes? Será que esse é o melhor uso? Será que essa é a melhor denúncia que ele pode fazer? Na minha visão, não. Agora, a sua conclusão fica aí para você em casa.
É isso aí, sofá falando, né? O que eu quero também colocar a arte também nessa conversa, falando de educação. Agora, vereador, olha essa história aqui, Henrique também. Professora e jazz, faculdade mais importante do país, uma das mais importantes do mundo, continua paralisada durante uma vasta greve de estudantes que está acontecendo agora. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se mostrou indignado com a greve e disse que a situação não entra na cabeça dele. Ele disse: eu não consigo entender por que essa greve acontece. Vamos ver o que ele falou.
Lamento é a perda de oportunidade dos estudantes. Se eu fosse estudante, o que eu faria? Eu estaria estudando o máximo que eu pudesse, eu estaria aproveitando, agarrando com unhas e dentes as oportunidades, procurando aprender ao máximo, procurando ir além do que meus mestres estão passando, porque eu sei que um dia eu vou estar no mercado de trabalho e o mercado vai cobrar, então eu quero o máximo de ferramenta. Então, para mim, não entra na minha cabeça greve de estudante. Estudante, na minha opinião, tem que estudar. Estudante, na minha opinião, tem que fazer o melhor.
Assim disse Tarcísio de Freitas, e Jazz aplaudiu aqui, aplaudiu. Só quero dizer a reivindicação dos estudantes, né, os grevistas. Eles pedem melhoria na moradia estudantil, pedem melhoria no bandejão também, na comida, na alimentação, reposição de professores. Eles reclamam que não existem professores disponíveis quando acontece a saída e a aposentadoria de alguns, e isonomia de um bônus que os professores tiveram para também os funcionários técnicos. E um reajuste nas bolsas que eles têm, a bolsa dos...
Não pediram quase nada, né? Só o básico que deveria ter na universidade desde sempre.
Você está fazendo uma piada.
Estão pedindo muita coisa.
Mas é o que deveria acontecer. Deveria ter a reposição de professores, as moradias estudantis. E o Tarcísio dizer que não entra na cabeça dele a questão da greve já era esperado, visto de um governador que disse há um tempo atrás que diploma não é mais tão importante. Então, a figura do governador Tarcísio normalmente se mostra assim, contrário a questões de educação. A USP, a gente vê que está cada vez mais sucateada. Oh, e essas reivindicações...
O governador é engenheiro.
Mas falou que
o
diploma não é importante.
Sem diploma, eu não sei se seria tão importante.
Ele tem diploma, mas disse para os outros que não era importante ter.
Eu acho,
seja claro,
é uma virtualização, Henrique.
Eu acho que realmente tem que estudar, mas a gente precisa lembrar que a Constituição, infelizmente ou felizmente, vai fazer um equilíbrio nessas questões, porque tem liberdade de manifestação, liberdade de se falar, de se protestar. A única coisa que se afasta aqui da legalidade é se houver dano, se houver violência, e aí o
Estado... A professora está defendendo os estudantes?
Não, até porque eu nunca faltei a uma aula. Minha filha passou na USP treinei, né? Então, assim, o santo de casa lá em casa faz um milagre. Eu acho que tem que estudar e cada um que sabe o seu aperto, entende? Eu acho que reivindicar, existem outros meios...
A senhora está defendendo o direito da greve.
Eu estou dizendo que a Constituição permite que eles assim o façam, tá? Então, eles têm o direito de manifestação, de protestar. Não estou dizendo que eu o faria, nem acho que seria o correto, que
eu não
estou
imagino
na pele
a professora
deles.
Fazendo
tem que parar mesmo, tem que eles estão corretos. Tinha bandejão com alimentação com larva lá, tem que protestar mesmo para melhorar. Então, inclusive, vereador, aproveitar a pergunta, nessa questão da greve, as reivindicações, você acha que elas são corretas, as reivindicações feitas pelos estudantes?
É um bando de estudantes que não estuda, o governador Tarcísio foi cirúrgico. Essa gente está ali para estudar ao custo dos nossos impostos. Normalmente são pessoas mais bem situadas financeiramente, porque cursaram escolas particulares. O mais pobre vai ter que pagar uma Unip. Enquanto isso, esses playboys estão lá fazendo greve ao invés de estudar. O sucateamento da universidade faz muito pela depredação desses próprios alunos. Você vai na USP, você tem uma horda de desocupados que fica pichando a universidade, que fica sentado aplaudindo o sol, fazendo sarau, usando droga, e não estuda efetivamente, e naturalmente não entrega para a sociedade a contraprestação que é o pagamento do estudo deles. É um absurdo. E não entra na minha cabeça o estudante fazer greve. Ele quer se manifestar, ele tem livre manifestação. Uhum. Mas, professora, com todo respeito, a greve é uma característica sindical do trabalhador. Eles não são trabalhadores, eles estão estudando para talvez um dia serem.
Não, mas eu estou falando, não te cortando, só para esclarecer, eu não falei que eles fizeram greve. A Constituição, no artigo 5º, o vereador fala direito à livre manifestação, né? É só para contar que não é greve.
Sim, se manifestar sim. Agora, há mais de 15 dias parados, sem estudar, sim, reivindicando questões que são de ordem trabalhista, que deveriam ser feitas pelo sindicato da respectiva categoria, é simplesmente uma mobilização com viés político. Não são estudantes. Tanto que você entra lá, a atuação partidária dentro dos diretórios acadêmicos é muito maior do que a atuação acadêmica e a produção acadêmica dentro da universidade.
Oh, e não pode também impedir, só para falar, Jess, não pode impedir o total funcionamento, né? Que eu acho que
é o que eles estão fazendo. E até a professora também, parlamentar Janaína Pascoal, já esteve aqui conosco, fica o convite para retornar para falar, inclusive, desse tema. Ela foi dar uma aula e os alunos foram gritar, bloquear, ela até ofereceu seu próprio gabinete para dar essa aula. Eu tenho uma relação aí de longos anos, inclusive em junho nós tínhamos um evento do Campeonato Brasileiro de Debates lá para ser feito dentro do Largo de São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, e tem risco de não podermos, ou seja, todos os jovens que vêm aqui para São Paulo para debater, para ter essa atividade extracurricular, podem não conseguir em relação ao espaço. Nós talvez tenhamos que conseguir um outro espaço por conta desse bando de gente à toa. Quero pegar só um minutinho aqui, o 11 de agosto, Centro Acadêmico 11 de agosto, que é o Centro Acadêmico do Direito. A programação para hoje, dia 5 de maio, é aula aberta de yoga no Pátio das Arcadas, transmissão do filme Medida Provisória nas salas João Mendes Júnior, depois é Educação Popular e Greve, Intersecções Emancipatórias, e depois tem lá a bateria para fechar o dia de show. E amanhã tem, além disso, xadrez e cine debate, comida de mentira. Isso aqui está postado, isso aqui é a programação. A realidade é que isso é uma militância para atrapalhar um ano eleitoral, que é um ano importante do candidato aí à reeleição, Tarcísio de Freitas. E quando a gente olha para essa greve, a gente tem que olhar para as pessoas que querem estudar e não podem, que estão esperando, que vão ter seu diploma atrasado, que precisam entrar no mercado de trabalho, que às vezes têm uma família para sustentar e não conseguem estudar. Quem está depredando o nome da USP, destruindo a USP, são essas pessoas de cabelo colorido, muitas vezes, que estão fazendo greve como se fosse uma militância partidária ignorando os malefícios. A Poli, a Politécnica, a faculdade da engenharia, ela não entrou em greve. E tem um monte de vídeo no TikTok de jovens lá, né, que estão tendo aulas e estão falando, a faculdade inteira parada, a gente estudando. Isso é uma vergonha, no sentido de que muita gente queria estar como eles estão e não estão. Por quê? Porque existe uma situação e um uso político, uso político. Quando a gente vai lá na USP com parlamentar de direita, não pode. Quando é de esquerda, olha quantas vezes a Luna Zaratini não foi lá, a Erika Hilton já não foi lá. Então, assim, isso aí é só para inglês ver, é uma vergonha essa
greve. Uso político, quero aproveitar a presença do vereador no sofá para falar de uma questão muito polêmica. Quem vive aqui em São Paulo vê isso a todo lado, principalmente nas áreas mais nobres, mais valorizadas. Os donos de apartamentos em São Paulo que anunciam no Airbnb, essa plataforma de aluguel de curta temporada, todo mundo sabe o que é Airbnb, começaram a receber notificações sobre possíveis irregularidades e risco de exclusão dos anúncios no site. O problema é que muita gente compra apartamento popular em bairro nobre de São Paulo, aqueles apartamentos que são do tamanho de uma mesa, aquele apartamento que é do tamanho de um armário embutido.
Caríssimo.
Caríssimo. Caríssimo. E aí seria um projeto de moradia popular, né, vereador? É para trazer ali o morador para um bairro nobre, para trazer ali uma facilidade. A ideia inicial seria essa. O que que acontece nessa história? Tem muita maracutaia nesse meio aí, não tem?
Tem. Esse projeto é um exemplo claro de que quando você coloca a ideologia à frente da prática, você arrebenta uma política pública. Esse projeto foi criado em 2014.
A ideia é boa?
Não.
Nem a ideia é boa?
A ideia é bonitinha e vende bem, só isso. Esse projeto foi criado em 2014